Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Sabe que a gente está ouvindo a moça dos avisos do metrô está falando conosco, cara. Se você puder ir para um lugar que ela não seja tão alta,
ajuda. Tá aí, ó.
Caralho, o Tony falou um lance aí, velho.
Mais quem aí?
A gente tá ouvindo mais ela do que você, cara.
Caralho. E agora?
Acho que é porque o fone pega mais de fora, né?
Eu disse sim. Porra.
Mas então. Eu vi a tiazinha agora conversando do teu lado, mas continue.
Mas e aí? Tá conseguindo me ouvir, pelo menos?
Agora sim, eu vi. Deu uma melhorada agora.
Mas ficou bom, Tony.
Então. É a máscara. Então.
Peça pra moça falar mais baixo.
97. Aí, Foninho, fala mais baixo aí, porra. Caralho, mano! Tá de tiração comigo aí. Porra, o bagulho estava quieto até agora. Aí foi eu começar a falar, acabou. Mas então.
Além de estar falando. Sim.
97. 97. Eu era muito novinho, tá ligado? E, tipo, peguei aquilo dali. A primeira coisa que eu tive foi esse impacto. Eu não gostei dos desenhos.
Uh-huh.
E, tipo, o texto me afastava. Porque, cara, você quer um bagulho que. Ah, merda.
Senhores clientes, coloquem máscara facial.
Você aí de óculos, coloque a máscara facial.
A tia tá de sacanagem,
hein? Não, eu fui inventar de tirar, fudeu. Então, como eu tava falando. Até a miserável chegar e vir me tesourar de novo. Aí, tipo, você quer me afastar de uma história, coloca coisas em outros termos sem ter uma tradução.
Claro.
E era tudo muito caótico, então até acostumar, mano, foi difícil. Aí, com 17 anos, eu tinha pegado... Então, aí, tipo, até mais ou menos ali os meus 18 anos, eu peguei ali o curso. Já na edição da Pandora Books. E aí, com essa edição da Pandora Books aí, é que eu fui ter o meu contato com a arte do James Dobar e tal.
Uhum.
E aí, a arte do Mussarelli ficou aceitável pra mim, porque eu comecei a entender que era tipo um estético. E aí, eu voltei pro... Primeiro, eu te amo no Simar, depois de uma substanciação.
Que massa. Cara, imagina pegar isso com 10 anos, cara.
Deu pra entender?
Doida. Sim.
Deu? A moça ficou quieta agora.
Porra.
Tem o Ronald, então. Tá pedindo, Liber, pra liberar a dissertação. Eu vou desligar um pouco o teu fone, o teu microfone, Tony. O Ronald tá falando pro Liber liberar a dissertação sobre a obra do Mutarelli. Mas é o seguinte, Ronald. Toda a dissertação e toda a tese é liberada para a sociedade. Basta procurar pelo nome Liber Paz Mutarelli que você encontra a dissertação dele. Não só dele, mas de todo mundo, né?
Mas pelo que, se pelo que não, eu vou tentar...
Pode colocar aqui que eu jogo lá no banner, cara. Mas...
Vou tentar fazer isso aqui. Peraí.
Mas é que eu acho que isso é utilidade pública, né? Para todos que estão escutando. É o seguinte, toda dissertação e toda tese é obrigatório que esteja disponível para a sociedade. Sempre. Sempre obrigatório. Então, a minha, a do Liber, a dos nossos orientadores, as dos nossos alunos, são todas liberadas, né? Sempre. Isso é bem importante, assim, porque é o jeito que a comunidade acadêmica cresce, né? Porque é tudo de graça, né? O conhecimento deve estar sempre gratuitamente, né? Para a sociedade. Tony, quando você quiser falar, levanta o braço aqui que eu ligo o teu microfone, que eu tive que desligar por causa da tiazinha, que a gente já sabe que tem que usar máscara. Né? A gente já entendeu isso. E assim, voltando pro Tony, cara, imagine você com 10 anos se deparar com um troço desses, cara. Eu lembro quando eu tinha uns 8, 9, que o meu tio. Sim. Meu tio só tem 7 anos a mais do que eu. Então, se eu tinha 8, ele tinha 15, né? Não era muito velho. E ele levou eu e minha irmã para assistir um filme de robô. Que tinha, assim, não, um cartaz, na época o cinema era na rua, né? Um cartaz de um robô, porra, legal pra cacete o cartaz. Ele entrou pra assistir com duas crianças, uma de 8 e outra de 6. Era Metrópolis, do Fritz Lang, de 1927. Ups. Tipo, ele entrou, ele tinha 15, eu tinha 8, minha irmã tinha 6. Ele entrou, acho que não deu 5 minutos, ele... vamos embora. E fomos embora. Né? Aqui o Acid Burn está perguntando se o artigo é ressignificações dos artefatos do cotidiano nos quadrinhos de Mutarelli e Quintanilha. Não, esse veio depois, cara. Nossa, é a tese mesmo.
Eu tô tentando, quero ver se eu consigo.
A tese aqui. Não, a dissertação, né?
Mas o Tony falou um lance ali que ele falou do movimento punk, né, Tony? Que você fazia parte. E quando eu comecei a ler, comprei as HQs, fiz a troca, né, no Sebo lá com meu amigo Luciano. E peguei a transubstanciação lá, tudo. A gente tava começando uma banda de trash punk, cara.
Tipo Slayer?
Sim, Tom Araya, né?
Né?
Mas assim, a gente fazia...
Jeff Hanneman, que era o cara mais punk do mundo, né?
Não, foi a coisa mais louca do mundo. A Sepultura, tocava Rato do Porão. E aí a gente tentava, né? Fazia barulho, né? Tinha 14, 15 anos... E a primeira apresentação do lance foi numa rodoviária lá em Peruíbe, cara.
Uia!
Tocando Territory e Orgasmatron, tentando.
Que massa.
E um som do Slayer que eu não lembro agora.
Orgasmatron é bom porque é só aquele mi bordão solto, né?
Só, soltão, né?
Só. E daí você tem outras duas notas que eu não vou me lembrar, acho que é Lá e Sol, se não me engano.
Eu não lembro agora.
Bem pouco, né? Assim, você... e volta pro Misão, assim.
É. E aí foi. Tô falando isso porque casou com o Lourenço Mutarelli. Foi a época que eu tava indo atrás de lances que conversavam com aquilo que eu tava ouvindo e curtindo e daquela época. E realmente um traço muito estranho, muito diferente de tudo que eu já tinha visto, né? E muito punk também, né? Muito livre, né? Muito libertário também.
Né? É, mas enfim. Punk é um bom termo, né? É um bom termo.
Muito assim. Punk, né? Desculpa, Rodrigo.
Não, é que dá pra você ler Mutarelli, escutar Slayer e tá no mesmo lugar. Né? Faz todo sentido.
Eu acho que o lance que chocou muito no começo dos anos 90 foi que você ia na banca, você tinha muitos quadrinhos da Image naquela época, né? Que as cores estavam muito. Aquelas paradas de cor, de traço, né? Aí de repente tu pega um álbum do Lourenço Mutarelli, né? Que foge totalmente daquela estética, né? Da cor, do traço, da imagem e tal, e até o Akira, né? Acho que o Akira era mais underground que imagem naquela época, né? Mas. E aí você causa estranhamento, né? O molecada daquela época. Né? Acho que causou um
pouco. Sim. Disso.
E. Mas foi por esse caminho que eu fui. E até hoje. Mas aí tem a ver com o lance do punk, da liberdade mesmo.
Mas nada é melhor do que Slayer, cara. O que é melhor no mundo do que Slayer, cara? Não tem? Né? Cara, Slayer toca no meu coração demais. Cara.
Só pra contar. Sex Pistols é melhor do que Slayer. The Clash é melhor do que Slayer. E eu amo Slayer, tá?
Agora o cara
não tocou... metaleiro de Araque.
Porque o metal faz Satã, né? Mas assim,
tá bom.
The Clash é bom pra caralho, né? Não vou falar mal do The Clash, mas puta, Slayer é demais, cara.
Eu sou mais a Sepultura.
Não,
no começo.
Pra não dizer que não tem nada do Slayer.
E Rastorão,
qualquer infante. Também é bom pra caralho. Mas, voltando. Cara, só pra não dizer que não tem nada do Slayer que não seja realmente superior ao fã, aquele gritinho inicial. No End of Death, porra!
É foda aqui,
tudo ali até hoje, velho.
Ele só foi gravado uma vez, né?
Aí só... Porra, mano. Esse gritinho muito gay e tal, no meio da música, bicho. Acabou com o... Deve ter sido nesse grito que acabou com a voz do Tom Araya, tá ligado?
Mas nunca mais ele gravou, cara. Nunca mais ele conseguiu
é gravar claro.
Em nenhum lugar, né?
Não,
ele
não grava,
só fez esse grito uma vez, cara. Na vida. Ó, quem quiser a tese do Liber tá aqui, ó.
Mas sabe, Tony, Rodrigo e Liber, se tu pegar o Rato do Porão, tu chega até o Lourenço Mutarelli.
Fácil.
Tu que pega
até o Marcatti.
Tem o Marcatti, ali, o disco Brasil, que né? Aquele disco muito atual, né, mano? E aí tu chega no Marcatti que chega no Lourenço, né? Que os zines, os quadrinhos no começo da carreira dele, né?
Na verdade, eu ainda acho que chega muito mais no Lourenço do que no Marcatti.
Eu também acho também.
É, na moral, mas foi o Marcatti, né, que fez o desenho, né? Isso. Aqui o Christian tá falando que o Tom Araya virou trampista, né?
Ei, é, ele ficou meio xarope. Tem umas paradas.
Mano, na boa, você esperava o quê? É um branco, como é que tava? É um branco, norte-americano.
Não, ele é chileno.
Porra, você esperava não.
O quê? O Tom Araya é chileno.
Ele é latino.
É latino, chileno.
Cara,
eu não sabia.
Movimento.
Ele é chileno e o Batera, que é o...
Não, porra!
Não, Batera é, não cubano. Sei, mas ele sei que eu acho que é chileno.
Cubano. O Tom Araya é chileno e o, não, o David Bard é cubano. Os caras são metade latino.
Caralho, né? Mano. Não parece... sabia dessa do Araya, não. Eu sempre achei que ele fosse estadunidense, mano.
Nada.
É de neck e tal, caminhada aí. Porra!
Olha lá, ó. O Alisson tá dizendo que não leu nada do Mutarelli. Não se preocupe, sempre é o momento de começar.
Nossa, tem bastante coisa pra ler, cara.
Irmão, tudo coisa que eu posso te dizer é o seguinte: Mutarelli muda sua percepção sobre Calil.
Sim. Sim.
Quem leu sua substanciação vai entender.
É.
Foda,
o mais legal é o Alisson, ó. Ainda estou lendo o livro de 2029 dos Vingadores que eu comprei e não tinha lido, mas estou lendo na força do ódio. Quem que nunca leu gibi na força do ódio, né? Gibi de super-herói, principalmente. Você compra e fala, puta que pariu, eu comprei, cara, agora eu vou ter que ler essa merda.
Cara, eu acho que tem alguns gibis que eu já li xingando.
Eu não tenho consegui vários.
Largar de tanta raiva que eu tava sentindo, só que, pra ser sincero com vocês, agora não me ocorre nenhum.
O Batman no 2, o Batman do Futuro, aquele Patrulha Estelar Yamato. Eu tenho até aqui, que é pra mostrar pra alguém algum dia, falar, tá bem?
Aí não, mano, porra. Porra, mano. No leite de Tsumoto, não, mano.
Oi? Agora porra, falhou, Antônio.
Não xinga o quadrinho do leite, mano. Não xinga o quadrinho do Leite, pelo amor de Deus. Não
na Leite. Ah, tá. Nossa, mas não tem.
De moto.
E eu gostava tanto do desenho, cara.
O desenho é ruim, cara. Apesar de ter sido produzido em grupo.
Ah, não. O desenho era legal. Na verdade, não. Eu era criança, né? Então talvez seja isso.
Sim.
Ó, aqui, ó, tem umas coisas legais, ó. O Alisson tá falando que o Mutarelli é um autor que ele queria comprar. Cara, vai fundo, bicho. Você não vai se arrepender, cara. É uma porrada, mas você não vai se arrepender. E o Fabiano tá falando que um bom tema era gibis que não rolou, mas a gente já fez isso, né? A gente já fez um tema parecido com esse.
Eu recomendo ler isso daqui do Mutarelli.
Peraí, deixa eu abrir aqui pra você, cara.
Esse vai quadrinho lá. Um dos melhores quadrinhos que eu li do Lourenço, mano. Aqui é fantástico.
É o Grifo de Abdera, né?
É o livro. E no meio tem um quadrinho encartado de 80 páginas, cara, que é foda. Muito bom. É um dos lances mais libertários que ele já escreveu e desenhou, assim, sei lá. É foda. Esse daqui é foda.
O cara é um gênio, né?
E é muito punk também, esse daqui. Muito libertário, né? Muito de anarquismo, né?
Esse ele explicou na aula, né? Como ele fez esse quadrinho, né? Que ele ficava assistindo filme pornô dos anos 70. Ele congelava uma cena que não tinha nada a ver. Tinha
sacanagem. John Holmes.
Ele parava, daí ele fazia o desenho do quadrinho, e daí se viesse inspiração, o que viesse na cabeça dele, ele colocava os personagens falando. Então ele ia assistindo o filme, daí ele parava outra cena, daí desenhava os caras, daí ele falava, como todo mundo usava bigode, parecia que era o mesmo cara.
E com umas cachaças, né? Tomando uns mezinhos, né, Liber? Não tava só. Eu tomava um uísque e tal, a cachaça, enfim, aquilo que ele gosta. E aí parava o filme e ia desenhando, mano. Imagina, velho. Você ali tomando e parando o filme. Nossa, cara. E depois o texto, né? Tipo aí, uma pilha, assim,
sim. Mano.
Que louco, pô.
Tony, o negócio é doido, Tony.
Só no John Holmes. Né? Você é louco. Mas uma coisa que eu queria comentar aqui, que eu sempre tenho essa percepção, né? Eu não sei se ela é compartilhada com vocês, mas eu tenho certeza, mano, que desde quando fez aquela brincadeira lá, maldita, com o cara de fingir um sequestro pra fazer uma defesa necessária, né? A psique do cara nunca mais voltou, né, mano? Porque, tipo, o cara entrou em depressão forever, né? Eu não vejo, ele fala muito pra dentro, ele parece um cara muito sonho, até quando ele tá normal em si, né? E eu tenho uma amiga que, pô, por consequência é amiga do Butarelli e tal, e ela comenta isso sobre ele, né? Ele é um cara muito doce, muito gentil e tal, mas que realmente, né, pelo jeito e pela postura que eu sempre vejo ele, cara, eu sempre quis perguntar isso pro cara, porque, porra, eu tenho certeza, ele quebrou de um jeito que nem com a melhor estrutura ele conseguiria voltar de novo, não sinto alegria na voz dele. E até em tudo que ele escreve, eu sinto muita tristeza e pesado. Sim. Eu te amo, Lucimar, por mais que seja de todos os títulos dentro do capacete, um dos que eu considere o mais bonito, né? O mais bonito, eu sinto muito peso, muito peso, muito. Sabe quando o cara ainda tem aquele canto dentro do coração? Eu ainda vejo isso.
É. Olha quem chegou aí na área. Júlia está conosco.
Aê, tá. Júlia! Porra!
O Tony que me avisou pra hoje. Eu achei que era dia 21.
Não, na verdade, eu acho que era dia 21. Eu acho que era dia 21.
Aí o Tony ontem escreveu e falou... Deu, cara, não é amanhã. Deu, nossa, mas eu consegui.
Não, mas era assim, Liber. Júlia, tem que botar um fone, porque a gente tá ouvindo a gente mesmo.
Ixi.
Mano, dando ixi.
Tá com vocês aqui é uma loucura, velho. Tá com o Tony, tá com o Rodrigues, o Liber, o Rodrigo, porra.
Que nada, cara, a gente é uma gangue. Nós somos uma gangue.
Cara, fica tranquilo. Até comentar, o Liber e o Escama são os mais comportados. A Júlia é a pior, tá?
É mesmo?
É sério. Não se deixe enganar por esse cabelinho de Jenny Lenox, essa postura aí de coach e tal. Tá ligado? Ela é a pior.
Ela é a mente por trás dessa quadrilha.
Exatamente.
É foi ela que sugeriu, né? De fazer essa. Esse bate-papo com todo mundo.
Exata.
Não veio de mim.
Como diria aquela travesti linda? Exatamente.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.